Olá, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Sessão de Fotografia. Meu nome é Bruno Conrado e esse podcast é para você conhecer um pouco das histórias que existem por trás de cada foto. E se você já conhece, não deixe de compartilhar com seus amigos, pois o meu convidado de hoje, meu amigo, é Paulo Barcelos, o grande fotógrafo e videomaker aquático. Ele vai contar um pouco pra gente de como começou na fotografia aquática e quais são os desafios. Escuta aí. Fala, Paulo, tudo bem com você, cara?
Tudo em paz, tudo tranquilo.
Como é que estão as coisas aí pelo Rio?
Bom, Rio de Janeiro ali, nessa pandemia, acho que eu vi umas pesquisas da Inglaterra dizendo que o vírus chegou aqui antes. Então, dos estados que no início estava bem sério, mas na realidade o vírus chegou bem antes da quarentena, né? Então ele estava aí no meio do carnaval, no meio da gente já, então muita gente pegou. Então os níveis do Rio aqui estão bem estáveis, porque muita gente já estava criando imunidade. E é isso, estamos se cuidando, mas o Rio está uma cidade já bem mais aberta do que os outros estados.
Ah, bacana. E você está conseguindo fotografar, né? Nessa época agora, está rolando, a praia está aberta, está fechada, como é que está?
Então, no início da quarentena estava fechado os dois. Não podia surfar, não podia estar na areia, a única coisa que era liberado era o calçadão. Como eu faço fotografia aquática, eu realmente não eu fiquei, acho que foram 6 ou 7 semanas direto. Aí depois a prefeitura liberou as práticas, né? Só na água, aí eu pude voltar a fotografar na água. E a praia agora tá podendo mergulhar, mas também a ficar na areia não tá podendo. Então não tem problema nenhum. Se você parar o carro ali e andar em direção para a água de máscara, entrar na água, tá liberado já ficar na água o tempo inteiro. E então voltei a fotografar direto. Que essa foi triste, que é uma das luzes mais bonitas, né? O outono foi bem no finalzinho do outono que liberou. E é a luz mais bonita para fotografar, na minha opinião, aqui no Rio, né? Mas fazer o quê, né? Fica o que vem.
Pô, conta um pouco da sua história. Como é que você antes era, você surfava, né? Bodyboarder, depois você virou fotógrafo. Conta um pouco pra gente.
Então, a minha história na fotografia é engraçada, que, tipo, eu nunca pensei em ser fotógrafo, na realidade. Eu segui a carreira de atleta, né? Comecei bem cedo. Eu sou paulista, não sou, eu, apesar de eu ter esse sotaque, eu sou paulista. Eu vim para o Rio com 9 anos, né? Não pegava onda em São Paulo, morava numa chácara em Carapicuíba, então não tinha nenhum acesso ao mar. E aí vim para o Rio, não tinha como não pegar onda, né? Que eu fui morar na Barra, todos meus amigos pegavam onda. Eu comecei como brincadeira e comecei a competir. Aí o meu condomínio, ele tinha, porque aqui no Rio a gente tem muito isso, né? Condomínio. A Barra tem bastante condomínios grandes, assim, de vários prédios. Aí no clube tinha umas Olimpíadas, né? Que eram vários esportes. E tinha surf, bodyboard. Eu comecei a competir. Aí lembro que a Pepsi patrocinava. Aí eu ganhei minha primeira prancha e comecei a pegar gosto pela coisa e segui a carreira. E fui campeão mundial, né? Fiz a carreira certinha do circuito. Fiquei 13 anos competindo no circuito mundial. Em paralelo, eu fiz a faculdade de informática, né? Eu sou analista de sistemas. E no final da minha carreira, eu já estava tentando me aposentar, né? Já estava com o corpo machucado pra caramba, porque eu. Esporte de alta performance, você se machuca muito, né? Aí eu já tava naquela dúvida, assim, se eu ia, o que que eu ia ser, né? Depois do esporte, se eu ia realmente sentar no computador e trabalhar com isso. Aí meus amigos, que a gente sempre teve contato muito com fotógrafo, né? Porque o surfista tem muito contato com fotógrafo, a gente viaja junto. Um amigo meu, Gustavo Camarão, ele falou assim: cara, Paulo, eu acho besteira você seguir outra carreira. Eu acho que você pode dar um excelente câmera aquática, porque você já está acostumado, né, a estar ali embaixo, a surfar e se posicionar. Aí eu falei: ah, então tá, vou tentar. Aí ele me ajudou a ver a câmera. Eu não sabia de nada, zero. Nunca tinha. Tipo, assim, nunca tinha pego uma máquina na mão. Aí ele me mostrou uma máquina, na época era uma 7D. Aí eu comprei uma FishEye, né? Tudo que ele passou o link, eu só fui lá, entrei no site da BH, só botei meu cartão de crédito, que nessa época eu estava nos Estados Unidos, e comprei, esperei as coisas chegarem. Aí comprei uma caixa de tanque na Califórnia com outro amigo meu que me ajudou. Aí o Gustavo Camarone me deu uma aula, né, de fotografia, assim, tipo, ó, Paulo, você vai botar aqui, ó, na hora do sol, você põe na velocidade 1000, né, porque quando você tá fotografando surf, você precisa bastante velocidade. Põe aqui no obturador 5.6, porque como é fisheye, ela quase tá tudo em foco, não precisa subir muito, não precisa fechar muito o obturador, e ISO 100. Vou te botar aqui o foco manual, né? Porque a fisheye também você passou um pouquinho ali do infinito, tá tudo no infinito. Aí eu entrei dentro d'água, cara, e pronto. Nunca mais parei. Primeiro dia assim, eu tinha investido 5 mil dólares, né, nesse primeiro equipamento. No primeiro dia eu fotografei um mar lá no Havaí, que é pipeline, assim, muito bom, daqueles melhores pipelines da temporada. Acho que eu fiquei fotografando mais 7 horas. Direto. Aí eu saí do mar, aí o Gustavo viu minhas fotos, ele falou: "Cara, vou te ajudar a vender". Aí vendeu para Fluir, vendeu para Anúncio da Pena, vendeu para os americanos. Eu fiz 6 mil dólares no primeiro dia de trabalho.
Caraca.
Graças a ele, né? Que na realidade eu só nadei, né? Que a fisheye é aquela lente, a grande angular, que qualquer coisa que tá no. Você chega muito perto, ela dá aquela crescida, né? Fiz todo esse trabalho. Eu lembro que eu falava assim: "Gustavo, cara, vende assim mesmo, né? Tipo, quando você começa, né, você não tem noção de preço". Ele falou: "Não, Paulo, tua foto vale mais do que isso". Aí eu vendi 8 páginas duplas para Fluir, eu vendi foto para Surfing Americano, tipo, no meu primeiro dia. Tipo. Então eu falei: "Cara, realmente dá para viver disso". De lá para cá eu nunca mais parei, virei. Realmente, desde que eu peguei a primeira vez a câmera, virou minha profissão, né?
Também com um começo desse é difícil não mudar de profissão, né?
É, na realidade eu tava meio que perdido nessa. Quando você termina a carreira de atleta, você fica um pouco perdido, né? Porque é complicado. A gente, atleta, assim, de alta performance, a gente tem uma carreira relativamente curta, né? Ou seja, uma pessoa com 30 anos está começando o auge numa carreira empresarial e o atleta
Se
já tá meio que
aposentando.
no final, né? Se ele conseguir manter um pouco mais ali, mas o corpo não aguenta, né? Antigamente não tinha todo esse entendimento de preparação física. A gente, lógico, preparo sempre eu tive, mas fisioterapia, essas coisas, a gente, pô, nunca teve esse trabalho, né, de se cuidar. A gente só se cuidava quando realmente já estava quebrada, né? Aí foi legal que eu fiz uma carreira que conheci pessoas incríveis, né, que a fotografia tem essa coisa, né? Você conhece as pessoas, principalmente o que eu fotografo, que é mar. Eu encontro as pessoas nos melhores momentos, né? Não tem aquele estresse da cidade, não tem. Aí chega na praia, tá todo mundo feliz. Então o ambiente que eu trabalho é muito bom. Então isso foi uma coisa legal que eu segui a carreira de atleta, né? Quando terminou, entrou a fotografia. Eu comecei a trabalhar com os atletas. Então isso me ajudou bastante e eu acabei ajudando eles, porque com toda a minha experiência de circuito mundial, né? Então eu comecei a fotografar o Mineirinho, foi o primeiro cara, né, que me levou para viajar. Então a gente viajava junto, era mais do que um fotógrafo. Eu dava as dicas para ele: "Ó, cara, eu acho que o mar tá assim, o mar tá mudando, pô, é melhor você surfar ali, não sei o quê". Então, foi o que eu te falei, desde que eu comecei, eu nunca hesitei em fazer aquele tipo trabalho paralelo. Eu já fui de entrei de vez na fotografia mesmo e nunca mais parei.
E aí, bom, você foi, o seu amigo te deu as dicas de configuração da câmera, e depois como é que você foi fazendo para estudar, assim? Você estudou de alguma forma ou você foi aprendendo no dia a dia mesmo?
Então, eu como sempre fui um cara que sempre tive muita amizade. Então, todos os fotógrafos, logo quando eu comecei a fotografar no Havaí, os próprios fotógrafos havaianos, né, já começaram a me ajudar, a me dar dicas, os fotógrafos brasileiros. E eu fiz um curso quando eu voltei, eu fiz um curso no Rio de Janeiro, que era mesmo de fotografia normal, era para aprender um pouco mais de fotografia, os conceitos básicos de fotografia. E eu paguei o Sebastian Rojas, que é um dos fotógrafos mais antigos no meio do surf, eu paguei um curso com ele lá no Havaí. Aí ele me deu, foi um curso assim, eu e ele, me explicou mais fotografia aquática, e tinha um fotógrafo também que morava em Los Angeles, que era o Fred Pompemaier, que também é um puta fotógrafo de surf. Na época ele fazia umas caixas estanques, boa pra caramba, era D-Shot. Aí eu comprei uma caixa estanque com ele, e a gente ficou meio que parceiro, era meio que o test driver dele das caixas. Aí foi a mesma coisa, foi me dando dicas e tudo, porque como eu te falei, na minha vida eu sempre tive muito ouvidos para os meus amigos, entendeu? Sempre, nunca fiquei, tem gente que não gosta de perguntar, sabe? Não, nunca foi aquele cara chato, mas sempre quando eu tive dúvidas, eu dividi e a galera foi me ajudando. Então, eu acho que a fotografia é isso, cara. Hoje em dia, com a parte digital, se você quer saber alguma coisa na tua câmera, tu entra no YouTube, você já tem um tutorial. Então, eu acho que facilitou muito essa parte. Eu não conhecia a fotografia analógica, eu nunca fotografei de filme. Quando eu comecei, já era digital. Ou seja, a primeira vez que eu entrei dentro d'água, eu tinha um cartão, sei lá, de 128 na época. Eu entrei já dentro d'água com 5 mil fósseis para fotografar. Os fotógrafos antigos, eles entravam com filme com 36. Ou seja, só uma apertada de botão que eu dou numa série, acabava o filme do cara. Então, fotografia foi mudando, mas é legal, porque você vai aprendendo mais coisas. Hoje em dia, cada máquina boa pra caramba, mas você tem que estar ali, entra no YouTube, vê como é que é o setup da câmera, entende um pouco mais de fotografia. Mas fotografia de praia não muda muito, né? Porque a gente sempre costuma trabalhar muito com luz, né? Ou de manhã com aquela o dourado, ou é no meio do, né? No, nos horários de sol, ou no final de tarde. Então não tem muito aquela coisa de ter que aprender muito a fotografia d'água. Você tem que ter mais um preparo físico, um conhecimento de mar que eu tenho. Então foi o que o Gustavo falava para mim, Paulo, é muito mais fácil você aprender a fotografar do que um fotógrafo de 20 anos aprendeu o conhecimento que você tem dentro d'água. Então foi praticamente por isso que eu virei um bom câmera aquático, porque eu tenho toda essa experiência de mar. Então toda vez que eu vou entrar dentro d'água, eu vou tirar uma foto, eu já sei mais ou menos onde o surfista vai passar, porque todo o conhecimento que eu tenho, então isso me ajuda bastante.
Sim. E você acha que eu, assim como você, comecei a fotografar já com câmera digital e tudo mais. Você acredita que isso facilita ou dificulta alguma coisa? Muda o aprendizado, por exemplo? Muito se fala
Não,
que. Pode falar.
eu acho que não. Eu acho que são coisas. Lógico que ficou mais fácil, né? Principalmente porque antigamente eu converso muito com os fotógrafos antigos. Poxa, você imagina, você comprar um filme, 36 fotos. Você ali, você tinha a asa, né? Do filme. Então você já tinha que saber a hora de comprar. Você via o negócio do sol. Era uma coisa muito mais complicada, né? Mas aí quando a fotografia digital apareceu, hoje em dia todo mundo tira foto. Você tá ali no. Eu tô ali dentro d'água, minha caixa tanque, eu tenho acesso a todos os menus da minha câmera. Eu tô dentro d'água, eu começo a fotografar. Ah, eu quero mexer na velocidade, eu mexo na abertura. O cara antigamente, ele não tinha acesso a isso, né? As caixas estanques, não. Eu tô falando mais da fotografia aquática, o qual que eu trabalho. Pô, você imagina você entrar dentro d'água com 36 fotos só. E entrar dentro d'água não é uma coisa simples assim, lógico, mar pequenininho você vai lá e nada. Agora imagina uma onda lá tipo Havaí, pipeline, você tem que entrar, passar um canal que eles chamam, que na realidade tem canal porcaria nenhuma, são mais bombas na cabeça, você dá aquela nadada de, poxa, você é arrastado pela corrente, você entra dentro d'água, chega lá dentro, você tem 36 fotos, vem 10 ondas numa série, aí qual a foto que você faz? Você escolhe. Então, acho que a fotografia digital facilitou bastante, mas lógico que por ser digital, vem os problemas do digital, né? Você não, é difícil fotometrar, às vezes é difícil fotometrar. Porque ou você estoura a foto, ou você escurece, e aí cada um tem uma linha de trabalho. Tem gente que gosta de tirar um pouquinho mais claro, tem gente que gosta de escurecer um pouco mais. O cara tem que aprender um pouco mais de tratamento de imagem, que antigamente quem fazia mais esse tratamento era os laboratórios. Então, eu acho que ficou mais fácil por um lado, né? Ficou mais acessível, mas acaba dificultando. Pelo outro lado, tem mais gente fotografando, o mercado fica mais poluído, tem mais gente trabalhando, mas eu acho que a tecnologia não tem como brigar com ela, né? Eu acho que você tem que seguir a linha do mercado, e hoje em dia tem gente que está fazendo até quadros, obras de arte com celular. Como é que você vai dizer que a pessoa não tem talento? A visão dela está ali, ela está com uma máquina que no momento é um celular. Fez uma foto com uma puta qualidade. Tem um amigo meu que é da Bahia, ele começou a imprimir foto de celular. Ele falou que ele tinha uma Leica, ele chegou lá, não sei o que aconteceu, ele foi tirar uma foto, caiu água e a Leica dele travou. Ele estava já no lugar que ele tinha andado, sei lá, 5 km. Falou: Paulo, só tinha meu celular. Eu falei: ah, tirei meu celular, levei lá no birô para imprimir, fez um puta quadro. Então acho que equipamento, ele veio só para. É uma maneira de você registrar aquele momento, mas o olhar da pessoa, isso ninguém tira. Então, se você vai estar com uma câmera analógica ou digital, o mais importante eu acho que é o olhar da pessoa. O equipamento que ela vai usar
Pouco
acaba sendo.
importa. Né? Não, eu digo mais porque. E aí agora eu comecei a pensar pelo lado da fotografia aquática, porque, por exemplo, hoje a gente não tem um limite, né? Que nem você estava falando antes, o cara tinha. Né? Se o cara estava com um filme de 36, ele tinha 36 para fazer e ponto. E aí dificulta ainda mais, porque se o cara tinha uma caixa estanque que ele não podia mexer na configuração da câmera, ou seja, ele já não podia disparar feito um louco ali porque ele só tinha 36. E ainda tinha essa coisa de não poder mexer na configuração. Sei lá, entra uma nuvem, dá uma escurecida no ambiente, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então a dificuldade e o pensar a hora certa de fazer o clique era essa, acho que a dificuldade da época que hoje a gente, na verdade, não tem, né?
Verdade. É, eles eram foda, mas aí você também tem uma coisa que é uma coisa que eu sempre tento falar, não tem como você comparar os tempos, né? Vamos lá, falando de equipamento. A qualidade, eu tô falando de fotografia aquática, né? A qualidade da fotografia aquática antigamente com a fotografia aquática hoje em dia é completamente é outro mundo, entendeu? Porque imagina, o cara tinha 36 fotos. Quantos cliques por segundo ele tinha? Hoje em dia, com essas máquinas rápidas, a minha, né, uma 7R da Sony, ela tem 10 fotos por segundo. Tem máquina que é 15 fotos por segundo. Você imagina, 1 segundo o cara tira 15 fotos e o cara faz um puta, sei lá, se posiciona bem. Pô, você imagina cada frame dessa, cada grab dessa aí, cada foto. Pô, antigamente você não tinha essa. Você não ia conseguir captar toda essa fotografia que hoje em dia a galera da água tem feito. Então acho que a fotografia digital ela veio para realmente para ajudar. E imagina um processo hoje em dia, como é que você vai conseguir fazer uma fotografia, né, de filme se todo mundo já está esperando seu trabalho online? Eu posso sair da hora e da máquina. Tem gente que gosta de fazer isso, sai do mar, acaba de fotografar, joga uma foto pro telefone e já manda pro trabalho. Então acho que tem as dificuldades, né? O digital veio para dar trabalho, né? Porque o cara tem que fazer essa velocidade. Tem amigo meu que tira foto para site, o cara terminou ali, tá fotografando no meio da hora, ele já manda da câmera pro telefone, dá aquela tratada ali, pá, e já manda direto pro trabalho. Eu, graças a Deus, essa parte de fotografia aquática, assim, eu sempre brinco, cara, graças a Deus. O fotógrafo aquático, ele nada pra caramba, ele tá sempre, né, botando o corpo dele em dia, mas a gente não tem que trabalhar nessa velocidade, né? Como que a galera que trabalha na interna, né? O cara trabalhando com futebol, essas coisas assim, o cara tá ali na hora, o jornal tá esperando a foto, o site tá esperando a foto, o cara dali mesmo na hora já manda direto pro celular e já manda, encaminha direto pra redação de jornal.
E Quem são geralmente os seus clientes, assim, né? Para quem que você trabalha? Você trabalha para fotógrafo? Você trabalha para revista? Quem são os clientes da fotografia de surf aquática, né?
Então, na realidade, minha carreira ela é separada, né? Eu comecei como fotógrafo, migrei para o vídeo, né? E logo quando eu comecei a fotografar, 10 anos atrás, as revistas que eram, né, de surf eram a Fluir, a Hardcore, a Surfar, Surf Journal, eles estavam naquela migração para o digital. Então, quando eu comecei, todas essas revistas trabalharam assim mais ou menos mais 2 anos e depois elas começaram a entrar em colapso, porque a internet começou a bombar, né? Começou a aparecer rede social, Instagram, site, as revistas online. Aí eu migrei para o vídeo. Foi quando apareceu o canal Off no Brasil, que é um canal da Globosat, com aquelas imagens incríveis. Eu migrei da máquina fotográfica, dessa 7D que eu tinha, para uma FE700. Aí eu fiquei produzindo imagem, filme, né? Eu fiquei produzindo filme. Fiquei trabalhando, a trabalho até hoje, né? O forte da minha produtora é vídeo. Aí eu voltei, na realidade eu não abandonei nada, minhas câmeras estão aqui. Eu parei de trabalhar durante a pandemia porque tudo parou. Mas o forte da minha produtora é vídeo. Eu sou produtor lá do canal Off. Eu faço o programa do Mineirinho, faço o da Maia Gabeira. Aí eu já tinha essa vontade de fotografar, porque vários amigos meus falam: poxa, Paulo, eu queria aquela. De vez em quando eu posto algum frame da câmera, né, da Red, aí o pessoal: porra, cara, adorei, eu queria essa foto aqui na minha parede. Aí eu ficava aquilo na cabeça. Aí eu comprei um apartamento, cara, olhei minhas paredes assim, aí falei: não acredito, cara, que eu vou ter que mandar. Eu não acredito que eu vou ter que mandar mensagem para os meus amigos para ter uma foto do Rio de Janeiro. Aí eu tinha uma caixa estanque já da 7D, né, parada aqui em casa, que eu nunca vendi meus equipamentos. Eu entrei na internet, aí eu gostei daquela da Sony 7R, comprei e adaptei minha caixa estanque da 7D para ela. E comecei a fotografar de novo, porque eu sou apaixonado por fotografia. Aí hoje em dia eu tô levando minha vida 50%, né, de fotografia, 50% do vídeo. Aí o mercado que eu tô entrando novo é o mercado de decoração, de interiores e arquitetura. Eu tô produzindo uma série do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro da água. É minha visão aquática da cidade, né? Então, agora, meus clientes agora são os arquitetos, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, é o pessoal que eu estou conhecendo, para pegar o público deles, né, que eles estão fazendo decoração na casa de alguém. Aí eles propõem as minhas obras e eu lancei semana passada, né. Na realidade, o projeto é muito novo. Era um projeto, eu ia fazer uma exposição, né, toda aquela coisa no Rio de Janeiro, mostrando as obras, mas veio a pandemia na semana que ia ter a exposição, e eu tô não parado, né? Porque meus amigos, eu comecei a fazer entrar nas redes sociais, comecei a postar as fotos, fechei um trabalho aqui com um estúdio de decoração bem forte aqui do Rio de Janeiro, e a gente já começou a vender os quadros lá. Então é um mercado novo, é legal pra caramba. Eu gosto de desafio, né? Eu gosto dessa parte. Eu nunca gostei de ficar acomodado assim, não por causa de grana, mas eu acho que a partir do momento que você vai conhecendo pessoas, vai mudando sua profissão, você vai conhecendo pessoas incríveis. Ou seja, eu conheci o pessoal de televisão, como é que eles trabalham. Poxa, eu conheci o pessoal de revista, agora estou conhecendo como é que o pessoal de decoração trabalha, como é que você olha o ambiente de alguém, você olha um sofá, como é que você tira a medida, pé direito, qual a obra que você coloca, qual o papel que você usa, qual a cor que você coloca. Então, acho que essa parte da minha vida tá uma nova migração agora. Tô bem sincero, tô gostando, é um público bem legal de trabalhar, porque agora eu posso atender meus amigos, né? Principalmente meus amigos que são pessoas que gostam de pegar de surf, né, gostam de praia, independente se surf ou não, que sempre queriam ter uma foto minha. E agora eu consigo, né, com esse projeto do Rio, eu consigo atender todo mundo.
Sim. E fala um pouco daquela série do Netflix, ó, do canal Off que você fez, que é o Retratos do Mar. Eu criei o podcast aqui numa ideia de ouvir vários fotógrafos e aprender com eles. Foi assim também com você, com Retratos do Mar?
Foi, então, Retratos do Mar foi um pedido do Guilherme Zatar, que era o diretor do Canal Off, né? Ele falou: Paulo, eu fazia já um programa lá, que era o Prancha Pé de Pato, que eu viajava com o Fábio Aquino. Aí ele falou: Paulo, eu queria fazer um projeto de fotografia. Você tem alguma coisa para me propor? Mas eu queria saber como é que era feita uma foto, eu queria saber como é que acontece isso dentro d'água. Aí eu fui para Califórnia, né? Eu descobri um cara que ele tinha uma. Ele fazia um áudio aquático, né? Ele tinha um. Eu vi na internet. A empresa dele fazia esse trabalho, né? Na realidade, ele não era só áudio aquático, ele tinha uma empresa de áudio. Aí eu mandei uma mensagem para ele. Fui lá na casa dele, cara, e falei para ele: olha só, eu sou um fotógrafo aquático, né? Eu tenho uma produtora. Eu não quero trabalhar com esse negócio de áudio, mas eu queria ter isso para minha empresa. Aí ele falou, olhou, ele gostou, porra, ele curtiu minha energia, falou: cara, vou te falar uma coisa, eu demorei 10 anos para descobrir isso, mas eu vou te contar porque tem um cara bem gente boa. Eu vou te falar o que que você precisa comprar, mas eu não vou te falar como é que você faz, não. Você compra isso, isso, isso e isso. Aí eu fui lá, comprei na Califórnia, lógico, perdi quase. Na época, acho que eu perdi uns 3 mil dólares afogando os equipamentos todos. Até que eu consegui acertar. Que aí eu desenvolvi um microfone, né? Que é uma lapela. Eu coloco no bolso do fotógrafo, né? Aí o fio vem para dentro da camisa e eu ponho a lapela no capacete do fotógrafo. Foi quando o Zatar viu isso, ele falou: caramba, Paulo, realmente você é um cara determinado, que eu te pedi uma coisa e você realmente foi atrás. Eu falei: ah, você não pediu um para ver como é que a fotografia realmente acontecia? Pô, aqui a fotografia aquática com áudio dentro d'água. Aí foi, puta, um sucesso lá no Off, a gente fez 26 episódios. E o que é legal, todos esses fotógrafos que eu entrevistei eram amigos meus, né? Eram pessoas que trabalhavam comigo, então, e eram pessoas muito mais experientes do que eu. Então, quando eu chegava na casa da pessoa, aí eu tentei desenvolver um programa que não era só para fotógrafo, ele não era uma coisa muito específica. Porque se você começa a fazer um programa de televisão falando muito da parte técnica, realmente só fotógrafo vai entender. Então, ele mais ou menos contava como é que ele fez a foto, como é que foi, não era tipo: ah, entrei nesse dia, usei o obturador tal, a velocidade tal. Era mais ou menos como ele trabalhava. Então, e fotógrafo tem uma visão de mundo diferente, né? Você que é fotógrafo, você sabe disso, cara. Como é que a gente leva a vida um pouco diferente. Então, vários amigos meus vieram conversar comigo falando: caramba, Paulo, poxa, hoje em dia eu tô trabalhando, cara, eu tô vendo lá o programa seu. Caramba, eu não sei se eu tomei a decisão certa da minha vida de ter virado empresário, ou eu podia ter virado um puta fotógrafo, ter viajado o mundo inteiro, né? Não seria o cara mais rico do mundo, mas pelo menos, cara, em vez de eu ver Paris, né, ver Europa, ver Maldivas, ver o Havaí pela televisão, eu podia ter ido viajar, podia ter vivido esse momento, que o fotógrafo sempre teve esses momentos. Né? Fotógrafo, ele é um cara espiritualizado, né? Não tem como. O cara, para ser um puta fotógrafo, ele tem que ter um olhar, ele tem que ter um entendimento, ele tem que ter uma. Você sabe, todo fotógrafo é um pouco diferenciado, né? Aquele cara que leva a vida mais tranquilo, tá sempre olhando algumas coisas, vai pra praia, tá olhando uma coisa que ninguém tá vendo. Então, Retratos do Mar foi um dos programas mais. Os programas que eu tive mais prazer de trabalhar e de fazer. Tanto que 80% do projeto são imagens aquáticas, ou seja, era um dos projetos lá do Off que eu mais trabalhava. Porque eu produzia 80% das imagens aquáticas do projeto.
Oh, bacana. E você falou bastante de imagem aquática. Você faz imagens muita foto de surf, assim, de imagens da areia mesmo, ou você prefere de dentro d'água?
Então, essa parte que eu tento falar para os meus amigos, eles acham que eu brinco. Na realidade, o meu olhar, ele é aquático. Eu posso fazer coisas da terra, né? No programa do Mineirinho, tem vez que eu fico na areia, né? Porque para poder produzir um reality com ele, voar o drone, não sei o quê, mas a melhor hora para mim é quando eu tô dentro d'água, assim, as imagens mesmo do programa dele, o programa dele fica bonito quando realmente eu tô trabalhando dentro d'água. Porque eu tenho uma experiência dentro d'água, um olhar dentro d'água que eu não tenho isso da areia. Eu tenho hoje em dia 44 anos de idade, né? 35 anos que eu pego onda. Você imagina, como é que eu não vou desenvolver um olhar para dentro d'água? Então eu sempre me especializei nisso. As pessoas sabem do meu trabalho dentro d'água. Eu lembro quando eu comecei lá na primeira vez que eu comprei a câmera, eu falei pro cara lá na Califórnia da SPL, eu falei, cara, ele falou, ah, tu vai começar agora a fotografar? Eu falei, não, eu não vou ter uma caixa estanque, né? Porque tem muito fotógrafo que ele tem uma caixa estanque, ele tem o equipamento dele de fora e ele tem uma caixa estanque guardada. Ele vai aparecer um trabalho e vai lá faz uma, duas fotos, né? Eu falei pro cara da SPL, eu falei, eu sou fotógrafo aquático, eu só vou ter caixa estanque. Então, por isso que eu fui um cara que eu nunca vendi meus equipamentos. Porque toda a minha câmera está atrelada à minha caixa tanque. Então, a minha FE700, ela tem uma caixa para ela. A minha RED tem uma caixa para ela. A minha 7D tinha caixa para ela que eu consegui adaptar por sorte. Mas senão, eu teria uma caixa para a 7R. Eu tenho uma Mark III que eu tenho uma caixa para ela. Então, eu sempre fiz água, porque seria. Eu acho que o meu olhar mesmo é da água, é aquática. Parece que quando eu entro dentro d'água, tudo vê. Eu tenho uma amiga minha aqui que a gente foi trabalhar junto em eventos, né? Tipo assim, foi a primeira vez que eu trabalhei em eventos. Era um show. Aí eu fui mostrar minhas fotos para ela. Ela falou: caramba, Paulo, parece que o mar, quando você entra dentro d'água, parece que ele para pra você, né? Esses detalhes das gotas da água. Né, nessa parte desse projeto de fotografia que eu estou fazendo de arquitetura, ela falou: Nossa, parece que a onda para para você fotografar. Eu falei: Não, para não, né, Vivi? Na realidade, eu estou nadando para cacete, chegando lá quase a onda me engolindo e aperto o gatilho, depois eu tenho que mergulhar, não tem nada parado. Para aqui agora que você está vendo, pronto. Mas na hora para produzir
Uma
pô, já
loucura.
tive vários acidentes seríssimos fotografando.
Você já perdeu muito equipamento? Você falou, né, do começo lá que você testou o áudio, mas e de câmera? Você já perdeu muita coisa?
Não, cara, graças a Deus eu nunca perdi equipamento nenhum, nunca foguei equipamento nenhum. Porque a fotografia aquática é uma coisa que você tem que fazer com muita. Na hora de fechar a caixa estanque, realmente é uma parte que você tem que fechar ela com calma. Eu sempre saio da minha casa já com a câmera fechada. Graças a Deus, nunca perdi nenhum equipamento. E principalmente que toda vez que eu vou bater na pedra, né, eu costumo levantar a caixa estanque e eu realmente acabo batendo na pedra, né? Eu já tive acidentes assim, tipo, bem sérios fotografando, e principalmente no Havaí, porque eu fui proteger a caixa e fui na pedra, né? O meu pior acidente foi logo no início da minha carreira, que uma onda ali em pipeline me jogou na pedra. Eu levantei a caixa para não bater a de frente, porque ela, apesar de ser de metal, a parte da frente é acrílico. Eu levantei a caixa e eu bati com o ombro, né, na pedra. Eu tive luxação da acrômio clavicular no pior nível onde estoura o ligamento, que eu tive que operar. Minha clavícula quase que deu fratura exposta. Aí tive que operar, fiquei 9 meses. Então, de equipamento eu nunca perdi, não, mas de cicatriz eu tenho bastante fotografando.
E você que está nesse mundo há muito tempo, tem crescido a imagem, a exposição do surf no Brasil? A gente tem, sei lá, o Gabriel Medina, Felipe Toledo, Amaya Gabeira, tem bastante nome importante no surf, né? Isso fez crescer o nome do surf no Brasil?
É, eu acho que eu sempre falo para meus amigos fotógrafos assim, cara, que tem trabalho para todo mundo, né? É, conforme, vamos lá, você não consegue trabalhar com Gabriel Medina, mas tem tanta gente surfando na praia que você tem gente fotografa, tem gente querendo foto. Então, depois que o Gabriel ganhou, o Mineirinho ganhou, já tinha sempre o Burle aí, a Maia, né? Essa gama de surfista. O Brasil sempre teve muita gente nas praias surfando, né? A gente tem um problema mesmo como esporte amador, porque essa parte realmente é de estrutura, não tem como mudar, né? Acho que tem que melhorar um pouco as organizações, os campeonatos, mas o Gabriel Medina, ele abriu uma porta para muita gente. A gente não tinha o surf no Jornal Nacional como passa hoje em dia. O Gabriel, quando ele foi campeão mundial, foi logo no ano que o Brasil perdeu a Copa, né? Tomou aquele 7-1 e o Gabriel foi campeão mundial. Então o Gabriel virou um ídolo nacional. Então pessoas hoje em dia falam do surf como profissão. Então isso todo mundo cresce. Cresce eu, porque aparece um canal de televisão, aparece um anúncio para a gente trabalhar. Cresce o amador, fotógrafo amador, que ele pode ir para a praia fotografar. Hoje em dia tem um negócio nas praias do Rio de Janeiro, que são cada praia tem um fotógrafo que acorda cedo, ele consegue sustentar a família dele com a fotografia. Eu lembro que teve um dia que eu estava trabalhando no Mundial aqui, né, filmando, veio um fotógrafo para mim e falou: "Poxa, Paulo, eu queria entrar nesse ramo, eu queria fotografar". Eu falei: "Cara, eu acho que você investe, mas investe no equipamento no mínimo decente para você poder entregar o material". Aí passou, sei lá, 3, 4 anos, eu tava andando em São Conrado, esse fotógrafo, que eu nem lembrava dele, é o 021, cara, super gente boa, veio com lágrimas no olho. Eu falei: "Que foi, cara?" Ele falou: "Cara, eu queria te agradecer, pô, eu lembro que há 4 anos atrás eu pedi uma dica para você, você falou para mim que realmente que era legal comprar equipamento e ir para dentro d'água. Hoje em dia, cara, eu fotografo na Zona Sul, cara, eu pago as contas da minha família, eu sustento a minha família com a fotografia da praia". Então, eu acho que essa é uma coisa legal, né? Eu acho que a fotografia, ela tá em todo canto, principalmente com rede social, todo mundo hoje em dia. Antigamente, o fotógrafo, ele não tinha muito lugar para colocar a foto dele, né? E hoje em dia, com essa exposição toda de rede social, pô, não, todo mundo precisa de foto. Então tem milhões de pessoas hoje em dia aqui no Rio que conseguem bancar. Eu tenho vários amigos meus que trabalham na praia fotografando surfistas e pagam as contas redondo, pagam, viajam, guardam dinheiro, porque todo dia estão rendendo dinheiro, porque o Rio de Janeiro é um lugar que quase sempre está sol. O mar é uma costa bem pequena, tem sempre onda em algum lugar, dependendo se está muito grande, se está muito pequeno. Mesmo no dia grande, tem a praia que é mais protegida. Então, praticamente, o cara trabalha 7 dias por semana. Tá sempre rendendo. Então, eu acho que o surf sempre teve grande. E realmente, com o Gabriel Medina e essa galera, abriu bastante mercado pra gente.
Ah, bacana. E antigamente, cara, era muito comum a gente ouvir falar né, um colocar o filho para jogar bola, para conseguir virar alguma coisa, para virar jogador, né? Às vezes o cara, né, não tinha muito dinheiro, mas encontrava no esporte, o futebol, no caso, a chance de crescer na vida. Você, estando no Rio aí de Janeiro, e eu vi isso porque eu morava em Ubatuba e vi isso lá também. É, muita gente apostando no esporte como uma oportunidade de crescer na vida. Isso acontece bastante aí no Rio?
Então, na realidade, o Rio de Janeiro, nesse ponto, ele é meio. É difícil o cara ser surfista profissional aqui no Rio de Janeiro, porque é pelo tipo de onda, né? Mas viajando pelo Brasil inteiro, essa coisa que você falou é verdadeira, cara. Todo lugar que você vai, principalmente no Brasil inteiro, Estados Unidos, Havaí, você vê os pais levando as crianças, porque realmente. Se o garoto consegue tirar o sustento do surf, imagina, para um pai que gosta de praia, que é um surfista. Você imagina a felicidade do cara, né? Lá, o Leandro Dora, lá, o Grilão, eu lembro que ele é pai do Iago Dora. O Iago Dora, no início, ele não queria pegar onda, ele queria ser jogador de futebol. Aí, com 13 anos de idade, ele começou a surfar. Foi uma das maiores felicidades do Grilo, que é o técnico do Mineirinho. Ele, puta, cara, o filho dele virou surfista, virou profissional. Hoje em dia ele é técnico do filho dele, né? Viaja com o filho, é técnico do Adriano, do filho, da Tati. Então, o surf, e muito acontece isso muito no Nordeste também. É, pessoas que não tinham condições, né? Tipo Jadson, Ítalo, Joca Júnior, Danilo. O pessoal usou a Tita, a Silvana, usaram o surf para dar aquele boom na vida, né? Porque você como surfista, eu lembro uma vez eu estava conversando com o Adriano Souza sobre valores de salários. Pô, os caras ganham mais dinheiro do que um diretor de uma empresa de petróleo. Você entendeu? É uma carreira curta, sim, mas hoje em dia, essa galera que virou surfista profissional, é praticamente muito difícil o cara terminar a carreira dele sem ter feito sem ter deixado uma estrutura para ele se aposentar tranquilo. Porque os caras ganham dinheiro de gente grande, né? Você vê o. Lógico, estamos falando do Gabriel Medina, mas você vê a prancha do Gabriel Medina, é um outdoor aquela coisa. Por que que o Gabriel Medina não estava surfando no meio da pandemia? Porque hoje em dia ele não representa marcas de surf, ele representa empresas fora do esporte. Ele não pode estar surfando se a praia está proibida. O Gabriel não pode estar surfando representando um Bradesco, representando Corona, representando Copertone, representando Fisca, representando essas marcas que ele representa. Então acho que o surf mudou bastante nesse lado, né? Os garotos trabalham muito. Eu, quando viajo com o Adriano. Cara, o Adriano, ele tem, sei lá, 12 patrocínios. Cara, é o dia inteiro trabalhando. Tem que fazer vídeo para esse, tem que fazer isso, tem que entrar na live tal, tem que responder isso, tem que mandar e-mail tal, tem que ver a passagem. O cara não é só surfar, né? E hoje em dia os pais estão vendo essa oportunidade de colocar os filhos ali e estão tentando, né? Porque o funil é muito estreito, né? Para virar surfista profissional, realmente você tem que ser muito bom e muito profissional. Eu fui trabalhar com o Jadson no Nordeste, cara, você vê cada molequinho no Nordeste surfando horrores, porque o mar no Nordeste é sempre pequeno, mas tem onda todo dia. E é propício pro surf, né? Nordeste, São Paulo é um dos melhores estados para surfar. Maresias, Ubatuba são os melhores surfistas que saem de São Paulo aí. Você vê Gabriel, você vê o Igli, você vê o Miguel. Todo mundo tá aí de São Paulo, o Caio, que é do Guarujá, o Adriano, que era do Guarujá. Então, São Paulo aí é uma máquina de produtor de surfista bom.
É, eu lembro que na época eu estudava, né, na escola pública mesmo lá, e tinha essa época que tinha campeonatos, né, da escola. Então tinha campeonato de futebol, campeonato de vôlei e tinha campeonato de surf também da escola. E aí ia todo mundo da escola ia para beira da praia assistir o campeonato e a gente ficava surfando lá, era bem legal. Eu não sei se isso ainda existe.
Carreira de surfista é uma carreira muito bonita, muito perigosa, porque o cara não tem muita opção, né? Ele tem que deixar de estudar, ele tem que, né, abdicar de várias coisas, e ele tem um tiro só na vida, que é virar surfista profissional. Então, uma carreira que eu sempre falei para quem quer começar, é difícil, mas se você não fizer com ela focada em não ser assim, o melhor da tua turma, realmente, cara, o funil é muito grande. Diferente você fazer uma faculdade, né, que você estuda lá seus 4, 5 anos, se você é um profissional ok, você tem um teto salarial, você vai estar ali trabalhando, mesmo que você seja, pô, o pior engenheiro, você vai ter sempre o teu salário ali garantido, lógico, não vai ter horrores. Um surfista profissional já não tem isso, né? Ou o cara vai e vira um excelente atleta, ou passa a carreira inteira tentando, tentando, e quando ele se aposenta, ele não terminou nenhuma faculdade. Então é uma carreira difícil, mas que quando consegue acertar, pô, você imagina o prazer que não é o Adriano Souza, o Mineirinho, ele, pô, sentar na casa dele, o carro dele, tudo, pô, ganho pelo surf. Isso é, não tem preço.
Ah, com certeza. E que dica que você daria para quem está começando e quer fotografar, fazer fotografia aquática?
Bom, a dica é comprar uma máquina, uma caixa estanque e começar a nadar. Que realmente a fotografia aquática, o que vai fazer você um bom fotógrafo é a experiência na água. Você está sempre prevendo o que vai acontecer. Isso só vai pegar realmente com muita prática, né? É que eu te falei, por que que eu foco muito na fotografia aquática e meu trabalho cresce muito na fotografia aquática? Porque eu estou há 30, 35 anos dentro da água, eu não sei fazer outra coisa. Se eu não estou trabalhando, eu estou surfando. Então, eu acho que para o cara começar, é isso, tá dentro d'água. Eu lembro quando eu comecei, um fotógrafo lá no Havaí, ele falou para mim, Paulo, entra dentro d'água e pronto, e começa a fotografar em todas as luzes, na luz de manhã, no meio-dia, na luz dura, aprende, faz ângulos e você vai virar um excelente fotógrafo e pronto. Seguir os passos dele e praticamente trabalho todo dia aqui no Rio. Sempre tem clientes, ou eu não estou fotografando para algum cliente já fechado, ou eu estou fazendo meu projeto do Rio. Então acho que o cara que quer começar na fotografia, comprar equipamento e nadar, começar a natação, que vai com certeza ele vai aprendendo aos poucos e é uma carreira bonita pra caramba da fotografia aquática.
E, ó, agora que eu tava pensando aqui, um dos fotógrafos que eu conheço, né, e tem o livro dele aqui, fotografa bastante coisa do surf, mas eu acho que ele não fotografa aquático, né, que é o Chris Burkhardt.
Sim.
Ele não faz fotografia aquática, né?
Não faz muito, não, acho que ele não faz quase nada de aquático. Ele foi para um lado de mais de natureza, ele faz umas composições assim, uma das composições mais é o que eu te falei, essa composição que ele faz, eu na areia eu não consigo fazer, eu não tenho essa visão. Agora, essa visão eu tenho dentro d'água. Esse meu projeto do Rio, o que que é? É os pontos turísticos do Rio de Janeiro, da minha visão aquática, o Cristo Redentor, a Pedra da Gávea, os Dois Irmãos. Então eu vou nadando, eu vou vendo onde é cada posicionamento desse, aí eu vou misturando os elementos que eu tenho dentro d'água. Ou é uma onda, um dia grande que eu gosto de fotografar, ou é uma espuma, ou é uma pedra, ou é uma laje, ou é uma gaivota, ou é um pescador, ou até um surfista. O dia que eu fiz a capa do Globo, né, do jornal aqui do Rio, mês passado, que foi aquele ciclone bomba, eu fiz uma foto que é um surfista descendo uma bomba, até o filho do Ricardo Bocão, aquele surfista famosíssimo das antigas, ele dropando uma bomba assim, aparecendo dois irmãos atrás. E a outra foto de dentro do jornal é outro surfista descendo com dois irmãos assim atrás e um raio de sol assim iluminando tudo. Então acho que essas coisas de fotografia, essas composições assim, meu trabalho cresce dentro d'água. Realmente é o que eu consigo enxergar dentro d'água.
E qual que é teu hobby quando tu não tá na água, quando você não tá fotografando, gravando? O que você faz, cara?
Pegando onda.
É sempre dentro da água.
Sempre dentro d'água. Pegando onda. Eu sou um cara que, puta, eu gosto de pegar onda, realmente. Quando o mar tá muito pequenininho, flat, ou não tem trabalho, aí eu gosto de fazer uma trilha, porque aqui no Rio a gente é abençoado por isso, né? A cidade ela é toda cercada de morros e montanhas. Então, todo mundo tem uma trilha perto de casa. Então, eu moro aqui no Recreio. Então, eu tenho um monte de trilha aqui do lado de casa. Então, eu gosto de fazer uma trilha. Eu não sou o cara de ficar na praia pegando sol quando tá aquele sol escaldante. Aí uma galera brinca comigo, fala, cara, vamos pegar uma praia. Eu falei, cara, eu não aguento mais ficar no sol. Eu já passo praticamente metade da minha vida no sol. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu gosto de dar uma fugida numa montanha, fazer uma viagem dessa pra serra aqui do Rio. Então, aí eu me afasto um pouquinho da praia. Mas quando tem onda, com certeza eu tô pegando onda.
Ah, da hora. E, cara, eu queria que você deixasse uma dica de livro, filme, série, sei lá, qualquer coisa aí. Não precisa ser relacionado à fotografia ou surf, pode ser qualquer coisa.
Dica de livro, vamos lá, de filme. Pô, eu tenho uma. Eu gosto de ver coisa antiga, né? Tava até falando para uma amiga minha que é aquele filme do North Shore, né? Que a galera pergunta como é que é o Havaí, né? Que é aquele filme. Pareceu na sessão da tarde várias vezes já. Que é aquele filme do. Que aparece um surfista. Que ele é de piscina de onda, ele vai conhecer os havaianos, ele vai para lá, ele conhece o pessoal da rua, e aí ele começa a surfar, ele vai surfar pipeline, aí aparece ele surfando o evento mundial, aí aparece Derek Rowe, aparece o Mark Okiluopo. Então, esse filme, pô, eu sempre gosto de falar que a galera me pergunta como é o Havaí, eu falo, assiste um pouco esse filme aí, esse North Shore, porque a galera acha que o Havaí é uma super metrópole, aquela coisa, né? E o North Shore, lá onde a gente fica, ele é bem, bem roots, uma ruazinha que vai e volta, não tem muito. 8 horas da noite já não tem mais movimento. Então, esse filme aí, eu acho que, para quem gosta do Havaí, quer conhecer essa parte de surf, a fotografia, aparece até uns fotógrafos trabalhando lá na areia, bem maneiro esse filme.
Da hora. Eu vou deixar uma dica aí também, que foi um livro que eu li já faz algum tempo, mas que tem a ver com o assunto, que é uma biografia de um cara chamado William Finnegan. Chama-se Dias Bárbaros, Uma Vida no Surf. Ele é um jornalista e surfa pra caramba, e aí ele vai contando a história da vida dele enquanto ele dá uma volta ao mundo, e todo lugar que ele vai passando, ele cresce na Califórnia, depois se muda para o Havaí, e depois ele dá a volta ao mundo e fica surfando em todos os lugares que ele passa. Então, assim, é um livro bem legal. Ganhou o prêmio Pulitzer de biografia. Uma dica bacana aí.
Legal.
Bom, é
Deve ser
isso
uma
aí.
puta história, né?
Ah, nossa, o livro é espetacular, cara. É incrível demais. E
Boa.
é isso. Bom, cara, valeu pelo papo. Foi bacana pra caramba. Primeiro fotógrafo de aquático que eu convido aqui, e de surf também. Então, valeu pelo papo aí. Quem tiver alguma dúvida, como é que pode encontrar você? Fala aí, seu
Ah,
Instagram,
me manda uma.
site.
Me manda da minha empresa, é o barcelosimagens.com, mas e pelo Instagram mesmo, é Paulo Barcelos com 2 L's, aparece lá já meu rosto lá. E me segue lá no Instagram, que qualquer coisa, dica assim, eu sempre gosto de passar conhecimento. Eu acho que esse negócio de ficar guardando conhecimento nunca foi comigo, não. Eu gosto sempre de ajudar.
É isso
Todo
aí.
mundo que pede dica, eu ajudo, que eu acho que um ajudando o outro, todo mundo cresce.
Exatamente. E não tem que ter medo, né? De, ah, pô, o cara vai roubar minha ideia, vai roubar. Não tem nada disso. Todo mundo é diferente, ninguém faz nada igual.
Principalmente dentro d'água, né? Que vem uma onda, varre todo mundo. Ou seja, não existe muito roubar ideia no Havaí. Qualquer mar grande desse, se você não estiver atento, se ficar ali, leva mesmo, né? Não toma onda na cabeça e vai embora. Mas acho que tem trabalho para todo mundo. Eu acho que eu te falei, ó, com esse crescimento da rede social, das pessoas comum quererem ter uma foto, eu acho que tem tudo. Ou você trabalha na publicidade, você trabalha numa revista, você trabalha num site, você trabalha para o Instagram, você trabalha para as pessoas que querem foto para o Instagram. Então, foto sempre vai ter. Então, trabalho sempre vai ter.
Exatamente.
Acordar cedo, trabalhar.
É isso aí. Paulo, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí. Curti pra caramba. E é isso aí, meu velho. Um abração.
Valeu, abraço.
Falou. Esse foi o Sessão de Fotografia. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com seus amigos. Agora, para qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato comigo pelo Instagram, através do @br.conrado. Muito obrigado e até o próximo episódio.